DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos na próxima meia hora. Começamos com as principais notícias desta segunda-feira, 28 de julho de 2014. O Conselho de Segurança da ONU em Nova York aprovou uma declaração pedindo um cessar-fogo humanitário no conflito de Gaza. O Conselho deverá aprovar o impulso para uma trégua na segunda-feira, após novos ataques por parte de Israel e Hamas neste final de semana. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, numa conversa telefônica com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, pediu um cessar-fogo imediato e incondicional em Gaza. Em entrevista a uma rádio pública norte-americana, o líder do Hamas, Khaled Meshaal, exigiu a Israel o levantamento do bloqueio a Gaza. Tel Aviv rejeitou a proposta de cessar-fogo e insistiu na necessidade de destruir os túneis utilizados pelo Hamas nos ataques contra Israel a partir de Gaza. O secretário de Estado norte-americano John Kerry rejeitou hoje as negações do seu homólogo russo Sergei Lavrov sobre a implicação de Moscou no conflito ucraniano durante uma conversa telefônica entre os dois. Por seu lado, o chefe da diplomacia russa disse a John Kerry que ordenasse aos seus subordinados para não impedirem a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa de fazer o seu trabalho atual, de acordo com um comunicado do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros. O ministro alemão da Economia, Sigmar Gabriel, advertiu sobre um negócio com a morte, falando sobre as exportações militares. Diante de críticas do líder da União Social Cristã, CSU, Horst Seehofer, a práticas mais restritivas de licenciamento do governo federal, Sigmar Gabriel disse que a Alemanha não deveria fornecer armas para regiões de crise, para as quais os soldados alemães devem ser enviados em missões de pacificação alguns anos mais tarde. Segundo o ministro, a venda de armas não seria um instrumento central da política econômica alemã. Neste domingo, o governo da Libéria fechou a maioria dos postos de fronteira do país do oeste africano e introduziu medidas de saúde mais rigorosas para conter a disseminação do vírus Ebola, que já matou pelo menos 600 pessoas na região. As novas medidas foram anunciadas quando Guiné, Libéria e Serra Leoa lutam para conter um surto ainda maior do vírus. A presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, disse que o governo está testando e inspecionando todas as pessoas que entram e saem do país. Um reservatório contendo 6 milhões de litros de combustível da Companhia Nacional Líbia de Petróleo foi atingido por um míssil e pegou fogo no sul da capital. Segundo o porta-voz da empresa, Mohamed Al-Hari, todos outros reservatórios de gás e diesel podem ser afetados pelo fogo e explodir caso o incêndio não seja controlado. O Ministério do Gás e do Petróleo apelou na sua página no Facebook aos habitantes de Trípoli que vivem perto dos reservatórios para que deixem as suas casas. A esposa do vice-primeiro-ministro dos Camarões foi sequestrada no domingo por supostos militantes do Boko Haram. Pelo menos outras três pessoas foram mortas durante o ataque na cidade de Kolofata. O líder religioso muçulmano da cidade e toda sua família também foram sequestrados. Foi a terceira suspeita de ataque do Boko Haram nos Camarões desde a última sexta-feira. Enquanto isso, pelo menos cinco pessoas foram mortas no domingo em dois ataques separados no norte da Nigéria. É grande a expectativa hoje para uma possível conclusão das negociações entre o governo da Frelimo e o maior partido da oposição em Moçambique, Renamo. Na semana passada, ambos declararam haver acordado em 95% dos pontos em debate. Na sexta-feira, Afonso Dhlakama, líder da Renamo, anunciou que espera um acordo entre as partes na ronda negocial desta segunda-feira para sair de seu esconderijo na Gorongosa. O Banco Espírito Santo de Investimento, BESI, registrou um resultado líquido negativo de 3,5 milhões de euros entre janeiro e junho, valor que compara com o prejuízo de 4,1 milhões de euros apurado em igual período de 2013. O documento disponível no Banco de Portugal corresponde apenas ao balanço individual, não tendo em conta as respectivas filiais do BESI, realçou a agência Lusa, fonte oficial da instituição. Além de Lisboa, o Banco de Investimento tem uma forte presença internacional, operando, entre outros, em Luanda. Terminamos aqui o nosso noticiário. Vamos agora ao Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E são destaques desta edição. Falha tentativa de cessar fogo entre Israel e o Hamas. Planejada para hoje, mais uma ronda negocial entre governo moçambicano e o maior partido da oposição, Renamo. Haverá acordo? E as principais notícias do desporto no nosso magazine. Fique conosco. Falha a tentativa de paz entre israelenses e palestinianos. Israel rejeitou uma continuação do cessar-fogo neste domingo, para quando o grupo radical islamista Hamas havia anunciado suspender as hostilidades por 24 horas em resposta ao pedido das Nações Unidas para uma trégua humanitária na faixa de Gaza. O Hamas teria atacado Israel durante o cessar-fogo unilateral anunciado no sábado por Israel. Em entrevista, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acusou o grupo radical Hamas, que controla o território palestino, de ter violado o próprio cessar-fogo. Pelo menos 9 mortos e 30 feridos é o resultado dos combates deste domingo na faixa de Gaza. Depois de anunciar um cessar-fogo unilateral no sábado, Israel retomou a ofensiva após foguetes terem sido disparados a partir da faixa de Gaza. A liderança política de Israel diz que o grupo radical islamista Hamas é o único responsável pela situação. O presidente Reuven Rivlin declarou que seu país está em guerra.
Voltamos a uma situação em que a qualquer momento uma decisão tomada por pessoas irresponsáveis vai colocar o Estado de Israel, as cidades de Ashkelon, Ashdod e Beersheba e os seus cidadãos em uma situação de risco de vida.
Antes, o porta-voz do Hamas, Sami Abu Suri, havia anunciado a suspensão dos combates num cessar-fogo que teria duração de um dia e estaria em vigor a partir das 14 horas locais deste domingo. Sami Abu Suri deu a seguinte explicação para a decisão.
Esta é uma resposta à intervenção da ONU e é por causa das condições do nosso povo, especialmente devido à proximidade do feriado de Eid al-Fitr. As facções palestinas concordaram com este cessar-fogo, sob a condição de que é uma pausa humanitária por 24 horas e começa às 2 horas da tarde de hoje.
Israel respondeu que o bombardeio contínuo do Hamas na parte da manhã teria posto fim ao cessar-fogo e voltou a atacar Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu acusou o grupo islamista radical de não cumprir a sua própria proposta de trégua e disse neste domingo, em entrevista à emissora norte-americana CNN, o motivo pelo qual não estaria disposto a suspender os ataques.
Nós aceitamos 5 cessar-fogo e agimos de acordo com eles. O Hamas rejeitou cada um deles, violou-os, incluindo 2 cessar-fogo humanitários que aceitamos e implementamos nas últimas 24 horas. Agora, o Hamas está sugerindo um cessar-fogo e, acredite ou não, eles violaram o seu próprio cessar-fogo, então eles continuam a disparar contra nós.
Também neste domingo, o Conselho de Segurança da ONU em Nova York aprovou uma declaração pedindo um cessar-fogo humanitário no conflito de Gaza. O Conselho deverá aprovar o impulso para uma trégua nesta segunda-feira. Os ministros das Relações Exteriores de vários estados instaram a um fim do derramamento de sangue. E o nosso debate com os ouvintes hoje é sobre o conflito na faixa de Gaza. Você ouviu que a ONU estima em 200 mil o número de deslocados internos na cidade de Gaza. Na sua opinião, diante das falhas nas negociações políticas para alcançar um cessar-fogo, o que deve ser feito para proteger os civis em Gaza? Contamos com seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Vamos agora a Moçambique, onde o governo da Frelimo e o maior partido da oposição, o Renamo, voltam hoje à mesa de negociações. Na semana passada, o governo e a Renamo anunciaram ter entrado em acordo em 95% dos pontos em debate. Será que sairá nesta segunda-feira um acordo de paz em Maputo? Cristina Kripal foi em busca de uma resposta.
Na quarta-feira, 22 de julho, o governo de Maputo e a Resistência Nacional Moçambicana Renamo, o maior partido da oposição, anunciaram ter resolvido 95% dos seus diferendos. Sem entrar em pormenores, deixaram entender que pode estar para breve o fim de meses de conflitos violentos que levantaram o espectro de uma nova guerra. Perguntei ao analista político moçambicano Silvério Ronguan se estão criadas as condições para uma paz duradoura.
Havia a questão do recenseamento, aliás, da entrega da candidatura do líder Renamo, que ainda não tinha registro criminal. Portanto, esse documento já foi conseguido. A não existência de muitos ataques e o fato de o líder Renamo ter conseguido entregar, digamos, seu processo completo, depois com este anúncio de que efetivamente já há entendimentos em 95%, penso que são razões suficientes para acreditarmos que o que os nossos dirigentes estão a dizer é verdadeiro. E por isso nós estamos muito expectantes, mas muito otimistas e acreditamos que efetivamente desta vez teremos a tão almejada paz.
Quais serão então os 5% que faltam?
Essa é a questão, mas conforme os negociadores referiram, houve um consenso entre as partes de que não se devia referir aos pontos. Eu presumo que 5% é isto, é que uma coisa são os entendimentos na mesa do diálogo, mas outra coisa é pôr em prática um processo de paz complexo como este que estamos a assistir. Mas é fácil também de adivinhar que esses 5% também, isso já é uma especulação, pode se referir a certas garantias, há algumas questões relacionadas, por exemplo, com o porta-voz da Renamo, que continua preso.
Há um problema de longa data, que é a integração dos elementos da Renamo no Exército Nacional. Acha que esse é um problema que foi resolvido porque do desarmamento e da integração dependerá, penso, a paz futura no país?
Eu penso que esta é uma falsa questão. Nunca vai ser possível integrar todos os homens, nunca vai ser possível retirar as armas de todas as pessoas. O que é importante é que haja um compromisso e um comprometimento das lideranças políticas para não dar aso a esses grupos de homens armados, residuais, mas não é por aí que há um perigo à paz. Há um perigo à paz, sim, quando há injustiça, quando há fraudes, quando há mentiras, quando há desigualdades, e, portanto, isso é que é o problema.
Disse inicialmente que não tem havido, ou pelo menos só esporadicamente, tem havido ataques e tiroteios. De sábado para domingo, pessoas que se pensa serem elementos da Renamo raptaram 19 jovens. Acha que existe dentro da Renamo uma ala que não quer a paz?
Não, eu não acredito muito nisto, porque há de perceber que esses raptos, nós presumimos que seja a Renamo, mas não sabemos efetivamente. Sempre que houve um entendimento sério entre a Frelimo e a Renamo foi capaz de controlar os seus homens.
Mas não haverá o perigo de esta ser apenas uma trégua para as eleições e se depois os resultados não forem do gosto de um ao outro lado que voltem os conflitos?
Se haver justiça, boa intenção, o comprometimento entre as partes, a transparência eleitoral, eu estou convencido que os moçambicanos são capazes de aceitar derrotas, desde que a pessoa perceba que isso resulta de um processo mais ou menos limpo, com regras claras, em que todos aqueles que se esforçam podem ter bons resultados.
A apreciação do analista moçambicano Silvério Ronguan. Cristina Kripal, DW.
DW Cultura.
A escritora moçambicana Sônia Sultuane prepara uma nova antologia que reúne vários trabalhos literários inéditos a publicar em 2015 em Portugal. Em entrevista à DW, a poetisa apela a mais investimentos na educação em seu país e exorta a classe política dirigente a praticar a cultura do diálogo e do entendimento. Quem esteve com ela foi o nosso correspondente em Lisboa, João Carlos.
Sônia Abdul Jafar Sultuane começou a escrever aos 14 anos de idade, publicou vários títulos entre poesia e prosa. O seu último livro é A Lua da Noite, recentemente apresentado nas escolas em Portugal. Trata-se de uma nova incursão à descoberta do mundo das crianças. Despertou para a escrita infantil e já tem um segundo livro que deve sair em outubro deste ano em Lisboa e Maputo.
A primeira ainda não foi apresentada em Maputo, A Lua da Noite, e vai ser apresentada no dia 2 de agosto. E depois a segunda, que está nos Segredos dos Deuses, vai depois também, claro, ser apresentada em Maputo.
Ao produzir histórias infantis, Sônia Sultuane entende que está a contribuir para incentivar o gosto pela leitura em Moçambique.
Sim, eu acho que isso é uma forma. Eu não posso mudar a cabeça de milhares de crianças, mas talvez com um conto, né, infantil posso mudar algumas. Posso também educá-las no sentido de passar, mesmo sendo em forma de brincadeira, de história, alguns outros conhecimentos e saberes.
Na perspectiva da escritora, a educação em Moçambique precisa de mais investimentos.
Investir no aspecto, as pessoas têm mesmo que se entregar na educação, não só do saber, do aprender, do ABCD, não, mas também dos valores. E eu acho que hoje a escola perdeu um bocado dessa função, é tudo muito mais prático, técnico, e esquece da humanidade entre as pessoas.
Sônia Sultuane não está alheia aos acontecimentos políticos que ameaçam a paz no seu país. Por isso, defende que a educação deve passar também pelo ensino da cultura da paz e da harmonia entre os moçambicanos.
Isso é fundamental, e porque se nós queremos educar as crianças, nós adultos é que temos que começar a mudar, não é? E principalmente, eu acho que nós temos essas bases todas. A nível de literatura, se nós pensarmos nos escritores ou nos poetas que escreveram, tipo a Noémia ou Craveirinha, portanto, já se falava disso, não é? Da paz, da irmandade, da justiça, da esperança. Não é só a responsabilidade, mas é essa vontade nossa, né, de apelarmos também para isso.
No entanto, ela olha com a apreensão para a situação interna do país, mais concretamente para o que se passa na região da Gorongosa, à luz do conflito político-militar entre o governo da Frelimo e as forças da RENAMO, principal partido da oposição.
E a pena, é verdade, nós estamos a ver em Moçambique neste momento, há conflitos que não eram suposto existirem. Digo-lhe com toda a franqueza, eu não vejo nenhum moçambicano que queira voltar à guerra. Nós já passamos por isso, nós queremos paz, queremos progresso. Há uma vontade imensa de tornar um país bonito, rico. Não estou a falar só da questão dos recursos naturais, mas também continuarmos a ser esse povo que toda a gente tem orgulho.
É seu desejo e de todos os moçambicanos que o país volte a viver em paz.
E eu espero sinceramente que nós todos, a gente consiga manter acesa essa chama, não é? E essa forma de estar e de ser que é muito nossa, não é? Sem marginalizar os outros.
Como mulher e muçulmana, afirma que não se sente marginalizada nem discriminada, fruto de muita luta, muito trabalho e de entrega à arte. No final da entrevista, Sônia Sultuane desabafa que quer continuar a escrever com alma, fazendo a diferença, e propõe, se for o caso e sem avançar qualquer nome em concreto, que o Prémio Nobel da Literatura seja atribuído a um africano com valor. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Acompanhe agora as notícias do esporte.
DW. Desporto.
Olá, o meu nome é Carla Fernandes, bem-vindos a mais um Magazine Desportivo, espaço que a DW reserva para dar-lhe a conhecer a atualidade do desporto um pouco por todo o mundo. Hoje em destaque temos a nona edição dos Jogos da CPLP, sob o lema Juntos na Diversidade. Francis Obiquello faz história ao assegurar uma quinta presença em europeus de atletismo. Transferências, novas aquisições das equipas de futebol europeias. Saiba mais sobre estes temas já a seguir. Arrancou neste fim de semana em Luanda a 9ª edição dos Jogos Desportivos CPLP 2014. As atividades desportivas entre países da lusofonia, que já têm mais de 20 anos de história, reuniu em Angola 8 seleções cadetes, ou sub-16, divididas em diferentes modalidades, como handball, atletismo, atletismo para adaptados, basquetebol, futebol, judo, voleibol de praia, natação e ténis. Mas vamos ouvir de Pedro Borralho, o nosso correspondente em Luanda, como é que correu a abertura oficial das competições.
Durante a abertura do torneio, que vai de 23 de julho a 2 de agosto, feita pelo Presidente da República José Eduardo dos Santos, o povo angolano, em especial a juventude, acolheu com canções e aplausos as delegações vindas de Portugal, Brasil, Timor-Leste, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Ao tomar a palavra, o ministro dos Desportos de Angola, Gonçalves Moandumba, felicitou os pais dos atletas pelo facto de deixá-los a participar nesse evento de confraternização desportiva entre os países de língua portuguesa, reafirmando que o torneio vai fortificar a união dos povos lusófonos.
Juntos na diversidade é o lema destes novos jogos da CPLP. E escolhemos-lo por entendermos representar o espírito da CPLP e dos jogos eles próprios. Juntos na diversidade, por ser a diferença o que nos distingue e nos torna unidos, mas sempre juntos por causa da nossa capacidade de interagirmos, de dialogarmos, solidários e de construirmos um futuro melhor para os nossos jovens.
Depois do discurso, deu-se o início da partida desportiva entre as seleções de Angola e Moçambique, na modalidade de handball em feminino, no pavilhão multiuso do Quilamba, onde as angolanas derrotaram as moçambicanas por 28 bolas no final. O técnico da equipa de Moçambique, Otélio Matus, reconheceu a superioridade da seleção adversária e espera ter uma equipa que esteja ao nível das angolanas. A selecionadora nacional Teresa Camunheira disse que o jogo serviu para avaliar algumas questões técnicas.
Foi um jogo que deu para ver, testar as debilidades, encontramos, ainda vamos continuar a trabalhar então para o próximo jogo.
Já em futebol, as seleções de Moçambique e de Portugal começaram bem a 9ª edição dos Jogos da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, ao golear os seus adversários da primeira jornada disputada sexta-feira no estádio 11 de novembro. A seleção de Moçambique derrotou no primeiro jogo a sua similar de Timor-Leste por 4-1, com 2 gols de Adriano Santos e outro de Edmilson e Mário, respectivamente. Jedvário apontou o golo de honra dos timorenses. Quanto a Portugal, teve o maior resultado da jornada ao vencer o combinado nacional de São Tomé e Príncipe por 6-0. Contentos, apontado por Leandro Campos, Vítor Ferreira, Miguel Magalhães, João Pinto e Daniel. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
A seleção do país anfitrião de basquetebol sub-16 está na segunda posição dos jogos da comunidade dos países de língua portuguesa, com 3 pontos. No domingo, derrotou também a sua congênere de São Tomé e Príncipe por 57-39 no pavilhão anexo da Cidadela Desportiva. O jovem são-tomense Paulo Carvalho foi o melhor jogador da partida, com 14 pontos, seguido do angolano Tárcio Domingos, com 12 pontos. Na outra partida de domingo, no mesmo recinto, a seleção do Brasil, líder da competição, com 4 pontos, venceu a equipa de Portugal por 61-41. Esta segunda-feira, a Angola descansa, como previsto no calendário, e já o Brasil defronta São Tomé e Príncipe e Moçambique joga contra Portugal. E passamos agora para a Europa. Fora das competições europeias, após uma época desastrosa, o Manchester United está a apostar tudo para regressar de imediato ao topo da Primeira Liga. O treinador Louis van Gaal tem ordem para gastar o que for necessário e as despesas poderão atingir os 126 milhões de euros. Na sua lista de possíveis reforços constam nomes como Di Maria, Daley Blind, Mats Hummels, Thomas Vermaelen e Stefan de Vrij. Tendo em conta os nomes anunciados, parece que a preocupação de Louis van Gaal é trazer mais soluções para a defesa do Manchester United. Lembramos ainda que o Manchester United já fechou os negócios de Luke Shaw, ex-Southampton, e Ander Herrera, ex-Atlético Bilbao, gastando cerca de 70 milhões de euros nestes dois jogadores. Ainda sobre novas aquisições, o Sporting acabou de confirmar a contratação do defesa central francês Mohamedou Nabissar, anunciando ainda que o jogador assinou um contrato válido para as próximas 6 épocas. O jovem atleta de 20 anos vem da equipa Olympique Lyon. A sua cláusula de rescisão foi fixada em 45 milhões de euros. O defesa central é internacional pelos escalões jovens da seleção de França, mas teve poucas oportunidades na equipa principal de Lyon. Esta será a primeira experiência do atleta nascido em Marseille, fora do futebol gaulês. E um bom guarda-redes é uma parte fundamental para qualquer equipa de futebol, tanto para ser titular como para mostrar serviço enquanto alternativa. Ainda não se sabe se Victor Valdez poderá chegar ao Bayern Munique para ser alternativa a Neuer. Ospina chegará ao Arsenal para assumir a luta pela titularidade. No entanto, Pep Guardiola parece disposto a contar com o internacional espanhol no Bayern Munique, com o objetivo de fazer concorrência a Manuel Neuer, o melhor guarda-redes do Mundial 2014.
DW Desporto.
E porque nem só do futebol vivo, o desporto, vamos falar de xadrez. As seleções angolanas de xadrez em masculino e feminino partem quarta-feira para a Noruega, onde vão participar na 41ª edição das Olimpíadas de Xadrez. A competição vai ter lugar de 1 a 15 de agosto na cidade de Tromsø. A caravana angolana integra 15 elementos, incluindo o presidente da Federação, Aguinaldo Jaime, que viaja para participar no Congresso da Federação Internacional como candidato a vice-presidente da FIDE, Federação Mundial de Xadrez. De acordo com o chefe da caravana, Tito Martins, Angola procura o 5º lugar, mas também gostaria de recuperar o título de 2º melhor de África, obtido nas Olimpíadas da Rússia. Francis Obiquelo assegurou neste fim de semana uma histórica 5ª presença em europeus de atletismo. O atleta português ficou em 2º nos 100 metros dos campeonatos de Portugal, o que lhe garante a presença na estafeta para Zurique. Este resultado foi conseguido em Lisboa, no estádio universitário. Portugal tem assim garantida uma estafeta nos campeonatos da Europa, em Zurique, de 12 a 16 de agosto. Ao somar o 5º europeu, Obiquelo ficará igualado na lista dos mais internacionais ao lado do marchador João Vieira, apenas atrás das 6 internacionalizações de Fernanda Ribeiro. E terminamos como começamos, com os jogos da CPLP. O judoca da seleção angolana de sub-16, Acácio Cassule, conquistou no domingo a medalha de prata, fruto da vitória sobre o português Francisco Mendes, na categoria dos 55 kg. O brasileiro Bruno Watanabe foi o grande vencedor da categoria, totalizando 25 pontos, mais 5 em relação ao angolano, segundo colocado com 20 pontos. O português Francisco Mendes ficou na terceira posição, com 10 pontos. Já o moçambicano Artur Júnior ficou na quarta e última posição, sem pontuar. E fica por aqui o Magazine Desportivo desta segunda-feira. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
O que deve ser feito para proteger os civis em Gaza? Foi a nossa pergunta de novo. Aqui ao meu lado no estúdio está o Márcio Pessoa.
Bom dia, Cristiane. Bom dia aos ouvintes. Por SMS, o Tuvan Gipano diz que é difícil proteger os civis em zonas de conflito porque as balas não escolhem as vítimas. Ele lamenta o que acontece em Gaza. Victor Severiano diz que o grande problema na faixa de Gaza é o alto nível de interesses obscuros de alguns líderes que lutam pela terra e recursos. Zaid Sebo acha que a ONU deveria intervir nos dois territórios, em Israel e Palestina, e dar ordem de prisão para os líderes dos dois lados. Edi Marcha acha que o Tribunal Penal Internacional deveria emitir um mandato de captura dos líderes israelitas, incluindo o primeiro-ministro e também dos chefes do Hamas na Palestina. Toco Fidel diz que não fizeram nada e agora, depois da ruína, pensam em soluções. Não sei qual é o papel do Tribunal Penal Internacional, diz o Toco. Jesus Carlos acha que o melhor a fazer para proteger os civis em Gaza é erradicar o Hamas. Bom, nessa segunda-feira acontece também, Cris, a ronda negocial entre Renamo e governo. André Sambo comenta aqui, diz que vem esse acordo porque nós já estamos cansados desse blá, blá, blá. Salimão Antônio, da Beira, diz que a Renamo é um partido que está pronto para negociar, que o governo deixe de impor ordens porque há muito o povo espera pela paz, Cris.
Obrigada, Márcio Pessoa, a todos os que participaram, você que nos acompanhou. Chegamos assim ao ponto final desta emissão. A todos um bom dia, uma ótima semana e até amanhã.